Vamos para mais um bloco informativo aqui na IERT com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Queda de telha de uma obra na Rua Infantaria 15 partiu a cabeça a uma criança, foi evacuada para o Hospital de Abrantes. Um homem ficou em estado grave após ter sido atropelado em Torres Novas. Tudo aponta para tentativa de homicídio. Tomar está a negociar regresso do cinema. Cineteatro Paraíso irá receber filmes acabados de estrear.
E agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na faixa costeira ocidental, a sul do Cabo Mondego. Ainda vento fraco a moderado, soprando moderada forte com rajadas na ordem dos 65 km/h no litoral e também nas terras altas. Haverá também descida da temperatura mínima e subida da máxima, em especial no litoral das regiões norte e centro. Assim estão previstos 22 graus para o Porto, Leiria e Lisboa, 23 para Faro, 25 para Coimbra e Castelo Branco, 26 para Évora, 27 para Santarém e 28 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem ficou em estado grave ao ter sido atropelado na localidade de Pé de Cão, concelho de Torres Novas. O alerta foi dado por volta das 16 horas desta quarta-feira, sendo que poderá estar em causa uma tentativa de homicídio, pelo que a polícia judiciária foi chamada ao local. Por aquilo que a ERT apurou, a agressão poderá enquadrar-se numa rixa entre vizinhos ou até mesmo família, sendo que a vítima foi então atropelada e teve de ser prontamente evacuada para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana terá já identificado o agressor. Uma criança com 7 anos foi evacuada para o Hospital de Abrantes depois de ter sido atingida por uma telha na Rua Infantaria 15. Por aquilo que a ERT apurou, a telha caiu de um andaime de uma obra que está ali a ser efetuada e atingiu o rapaz na cabeça, provocando-lhe uma ferida. Os bombeiros de Tomar foram chamados ao local e prestaram a primeira assistência à criança, conduzindo-a depois ao Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e cortou mesmo a circulação rodoviária na altura em que os jovens estava a ser assistido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está em negociações com algumas operadoras para que o cinema regresse ao concelho. Está em causa, claro está, a exibição de filmes atuais, acabados de estrear de norte a sul de Portugal. Como será fácil perceber, o Cineteatro Paraíso irá ser o palco para essas projeções, assumindo a sucessão dos tempos idos no Centro Comercial Templários. O município terá pela frente um investimento na ordem dos 50 mil euros. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, em entrevista concedida à ERT, confirmou estas negociações, referindo que o objetivo passa por comatar essa lacuna no concelho.
Foi um dos objetivos exatamente deste executivo, tentar de alguma forma retomar as lides do cinema em Tomar. Obviamente que para esse espaço neste momento só contamos com o Cineteatro e é para esse espaço que está obviamente desenhado voltar o cinema para Tomar. Andamos em negociações com os agentes que neste momento estão nas lides no mercado a desenvolver cinema por todo o país, portanto ainda estamos nessa fase de saber com qual é que vamos fechar e paralelamente a isso também estamos na aquisição da máquina que não havia e que não há neste momento e por isso é que não existe cinema em Tomar, porque o Cineteatro não tem a máquina digital que possa fornecer vídeos atuais e em primeira mão. Por isso, neste momento, estamos no período de aquisição da máquina, obviamente, e também é saber com qual operadora vamos fechar para retomarmos o cinema em Tomar.
Neste processo negocial, o município tem notado o interesse da parte dos operadores em ter cinema em Tomar?
Muito, 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 muito. Ou seja, é uma competição muito grande entre todos. Todos querem se fixar em Tomar com o cinema. Uns, claro que todos eles apresentam as suas propostas e nós estamos a analisar qual a melhor proposta, porque fecharemos com aquela que nos der melhores garantias e a todos os níveis, obviamente.
Filmes em primeira mão, como eu ouvi.
Filmes em primeira mão, senão não faria sentido trazer o cinema para cá, porque já temos o Cineclube que nos dá filmes e muito bons e de qualidade, que obviamente não são os filmes, ou seja, estreias, não são as estreias, e por isso o objetivo de trazer o cinema é trazer as estreias para tomar, sejam elas infantis, de ação, de comédia, seja o que for, para adultos e para crianças.
Tenho de fazer esta questão. Até final do ano poderemos estar a falar de um prazo mais ou menos nesse tipo?
Eu gostava de lhe dizer que sim, não é? Mas não lhe posso estar a dizer certezas. Estamos, estamos com o processo, já faltou mais. Acho que estamos a um curto espaço de tempo. Agora, o tempo exato não lhe consigo...
Um homem de 56 anos de idade está fortemente indiciado pela prática dos crimes de furto qualificado e simples, simulação, falsidade de testemunho e detenção de arma proibida. Segundo investigações do Núcleo da Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, os factos ocorreram entre 2016 e 2018 nos concelhos de Tomar, Chamusca, Alcanena e Almeirim, estando em causa o furto de máquinas industriais, agrícolas e seus componentes, combustível, metais não preciosos como cobre e veículos pesados de mercadorias, caminhões. Refira-se que o juízo local do entroncamento determinou a prisão preventiva ao indivíduo por reconhecer os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa e de perturbação de provas, adianta o Ministério Público. O inquérito encontra-se em segredo de justiça a cargo do DIAP do entroncamento.
Rádio R, informação.
Maria João Moraes, a primeira senhora que vai desempenhar as funções de mordomo na Festa dos Tabuleiros de 2019, foi uma das presenças no recente Congresso da Sopa, ocasião em que o evento maior de Tomar se promoveu e levantou a ponta do véu em torno da edição do próximo ano. Em entrevista à Hertz, Maria João Moraes confessou que não foi fácil dizer sim à sucessão de João Vital, admitindo que terá pela frente um grande desafio. Ficou uma garantia, será uma defensora intransigente da tradição da Festa dos Tabuleiros.
Não é fácil aceitar, mas é um desafio. Tenho tido tantos ao longo da vida, mas temos uma série de desafios. E tenho os desafios constantemente, até na profissão que exerço. Mas é mais um desafio. Porque é a Festa dos Tabuleiros, porque é a festa que é, e portanto sou de Tomar.
E suceder a João Vital é um acréscimo de responsabilidade ou não?
Suceder a todos os antigos mordomos, aqueles que já não estão entre nós, na sua grande maioria, aqueles que estão ainda entre nós, o João Vital, que é um amigo como se fosse um irmão, é essencialmente uma responsabilidade.
Será possível neste tipo de organizações, e estamos a falar de um evento único à escala nacional, imprimir um cunho pessoal?
É possível. Eu acho que até esse cunho vai ser... Vou imprimir esse cunho até se calhar por deformação da formação. O ser professora de História faz talvez com que eu seja intransigente em algumas, naqueles símbolos, no que é importante na nossa festa, mas entretanto também ter abertura para algumas alterações que possam surgir, desde que não ponham em causa a tradição.
A tradição, é certo. Voltando aqui à Festa dos Tabuleiros, o que é que nós daqui podemos encontrar neste stand?
Temos os flyers já na inglês, francês, claro, português e também espanhol, que também já está no nosso site, os flyers com a divulgação das festas, das datas principais. O 21 de Abril, onde vai oficialmente começar com o cortejo das coroas e dos pendões, e depois seguem-se 6 saídas de coroas até ao dia 16 de junho. Temos um fim de semana de descanso, preparação, para depois começarmos a festa a 29 de junho, que é um sábado com as atividades culturais, as exposições, 30 de junho com as nossas crianças, que como sempre vão embelezar as nossas ruas com o cortejo dos rapazes, e depois na outra semana teremos a abertura das ruas populares ornamentadas, o cortejo do mordomo ou o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, até termos o cortejo dos tabuleiros no dia 7 de julho e depois dia 8 o bodo ao peso.
Mas há alguém que ainda não conhece a Festa dos Tabuleiros?
Se calhar tentam, ou não ligam, ligam muito ao tabuleiro e às raparigas andarem a desfilar, e ponho aqui o desfilar entre aspas, os tabuleiros, e esquece-se um pouco que é uma festa em honra do Divino Espírito Santo. Diferente das outras localidades onde há festa em honra do Divino Espírito Santo. Por isso eu defendo até que numa candidatura a património imaterial, como nós defendemos e como a Presidente da Câmara já falou, e para se apresentar a candidatura, nós temos características muito próprias. Foi daqui que tudo partiu. Quando chegou Madeira, Açores, Brasil, partiu daqui, de Tomar. Nós temos o nosso símbolo do tabuleiro, como dizia o professor Manuel Gandra, se calhar ligado ao convento. O doutor Nini Ferreira também defendia isso, mas partiu daqui com a característica própria que tem o tabuleiro, tem os símbolos do Espírito Santo.
Seis pessoas e três sociedades ligadas ao setor das sucatas, algumas das quais situadas em Torres Novas, lesaram o Estado em mais de 15 milhões de euros. Segundo avança a comarca do Ministério Público de Santarém, está em causa a prática de crimes de fraude fiscal qualificada por emissão e utilização de faturação fictícia e por detenção de arma proibida. As penas aplicadas pelos crimes de fraude fiscal qualificada situam-se entre os 3 anos e os 9 meses de prisão e os 4 anos e 6 meses de prisão, as quais foram suspensas na sua execução. Quanto a 4 dos arguidos, as respectivas suspensões ficaram sujeitas à condição do pagamento ao Estado português nos prazos da suspensão de quantias compreendidas entre os 15 milhões e os 400 mil euros. Refere a mesma nota que adianta ainda que 5 dos arguidos foram também condenados nos pedidos de indemnização civil deduzidos pelo Ministério Público em representação do Estado português pelos montantes de 15 milhões de euros e de 569 mil. Os factos remontam aos anos de 2004 e 2006, durante os quais os arguidos que atuavam no setor das sucatas emitiram e utilizaram faturas falsas para assim diminuírem as receitas tributárias. A sentença ainda não transitou em julgado. Os agrupamentos de escolas dos Templários e Nuno de Santa Maria vestiram a pele de membros da Assembleia Municipal e realizaram nesta quarta-feira mais uma edição, a segunda, da Assembleia Municipal Jovem, sessão que decorreu nos mesmos moldes do que a verdadeira, sendo que desta feita os protagonistas foram mesmo os alunos. O debate esteve subordinado ao tema Europa. José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos jovens, seguindo-se a intervenção de Hugo Cristóvão, vice-presidente Presidente da Autarquia, que deixou claro que esta iniciativa significa dar voz aos alunos e discutir as questões da comunidade.
Aquilo que pretendemos levar a cabo nesta segunda edição da Assembleia Municipal Jovem é precisamente darmos também a oportunidade aos alunos, aos jovens e às escolas, uma vez que vocês são aqui representantes dos vossos agrupamentos, dar a oportunidade de, enfim, não só poderem apresentar algumas questões, a vossa visão, neste caso, este ano, sobre um tema específico, que é a Europa, e hoje, precisamente, que se celebra o Dia da Europa, mas também, enfim, trazer-vos a estes espaços que nem sempre estão tão, pelo menos psicologicamente, acessíveis aos jovens e, portanto, também vos trazer a estes espaços de participação, dar-vos um bocadinho a conhecer aquilo que é, neste caso, o dia-a-dia de uma autarquia, o dia-a-dia, pelo menos, nesta vertente da participação da Assembleia, e, portanto, eventualmente até lançar-vos o bichinho da participação e da vontade de participar nas questões da comunidade. E, enfim, se calhar um dia nunca se sabe, alguns de vocês podem chegar a vereadores ou a deputados ou a presidentes de Câmara ou o que quer que seja. Mas o importante mesmo é esse gosto de querer saber, de querer conhecer, de querer discutir as questões da comunidade, sejam elas da comunidade mais próxima, como Tomar, ou do país, ou da Europa, em que todos fazemos parte.
A Guarda Nacional Republicana realizou uma operação de prevenção criminal através da fiscalização rodoviária na área de serviço de Santarém, na A1, sentido norte-sul. Na operação foram fiscalizados cerca de 500 veículos, entre ligeiros e pesados, os seus condutores e respectivas mercadorias, resultando na detenção de 6 indivíduos, dos quais 3 por posse de droga, 1 por condução sem habilitação legal, 1 por falsificação de notação técnica devido à suspeita de viciação do tacógrafo e 1 por posse de 96 petardos e uma tocha. Da ação ainda resultou a apreensão de 60 doses de AX e no levantamento de 181 autos de contraordenação, dos quais se destacam 88 veículos em excesso de velocidade. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Na operação foi empenhado o efetivo do destacamento de trânsito, dos destacamentos territoriais e do destacamento de intervenção e do comando territorial de Santarém, incluindo 4 binómios sinotécnicos e da estrutura de investigação criminal. O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar celebrou nesta quarta-feira 14 anos de existência. O espaço, situado na rua Gil Avô, perto da estação do CTT, é uma referência cultural e reflete a coleção pessoal de José Augusto França. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora da Cultura, elogiou tudo aquilo que o Núcleo tem proporcionado a quem o visita e, claro, sublinhou o papel decisivo do doador do espólio.
Estamos hoje a comemorar 14 anos de vida deste espaço fantástico que há 14 anos, como referi, acolhemos na nossa cidade, no nosso município, aqui na nossa cidade templária. Um espaço de enaltecer, obviamente, a pessoa responsável e o verdadeiro mentor do mesmo, que é o nosso querido professor José Augusto França. José Augusto França é por todos nós reconhecido como um colecionador de arte contemporânea e amante da sua terra, quis doar parte dos seus quadros a este espaço que hoje estamos aqui reunidos. Não podemos deixar de homenagear esta pessoa tão querida por todos nós e dizer que caminhamos todos os dias para, no fundo, agradecer e enaltecer o que ele nos deixou aqui, tão bem representado, estes fantásticos quadros. Os anos anteriores foi apanágio do município fazer a comemoração descentralizada e sempre comemoramos o aniversário no NAC 2, com exposições, com outro tipo de exposições que não esta fixa que aqui temos. Mas este ano decidimos contrariar e decidimos receber novamente o aniversário neste que é a sede do NAC. E porquê? Porque há muitos que ainda desconhecem este espaço. E é um espaço que merece ser relembrado e vivido por todos nós tomarenses. É um espaço que é nosso, que foi criado para nós e, portanto, deve ser todos os dias relembrado que está aberto de quarta a domingo, neste momento encontra-se aberto de quarta-feira a domingo e que é de uma visita gratuita. Portanto, a entrada é livre.
Registro ainda para as palavras de Cristina Azevedo, professora na Faculdade de Belas Artes e conhecedora do trabalho de José Augusto França, que fez um breve historial daquilo que se pode ver no núcleo.
Este museu realmente tem a ver inteiramente com a pessoa do professor José Augusto França, que infelizmente está muito doente e que não pode estar presente hoje entre nós. A sua mulher, Maite, envia saudações a todos e comovidamente agradece esta festa, digamos assim, do NAC, o não esquecimento desta data. Mas como a senhora vereadora disse, na realidade o professor França, que é a pessoa que fez a doação da grande maioria destas obras, é um grande colecionador. Este colecionador é um colecionador especial, porque a coleção dele não foi uma coleção de compra. O professor França comprou talvez uma ou duas obras daquelas que se encontram aqui. Uma, sem dúvida, é do Mário Aloy e a outra penso que é do Almada Negreiros, estão aqui nesta parede. Mas, na realidade, o professor França não comprou os quadros, nem as esculturas, nem os desenhos, nem as gravuras, nem os múltiplos objetos de que decorre este, que vocês podem ver aqui. Uma vez que ele, sendo um crítico de arte e um historiador eminente, estando envolvido também no movimento surrealista português, ele começou a publicar desde muito jovem, aos 20 e poucos anos, naturalmente os artistas, pelo mérito que ele tinha e pelas posições que defendia, lhe foram oferecendo obras.
Já neste sábado, que a banda Tomarense Contra Relógio irá apresentar o seu CD Origens. Será no Cineteatro Paraíso, a partir das 21h30, sendo que a primeira parte do espetáculo irá contar com as participações de Ricardo Costa e Felipe Santos. 5 anos após a sua criação, o grupo, nascido na freguesia de Payalvo, prepara-se desta forma para dar outro passo em frente no seu percurso no mundo da música, sendo que este lançamento terá uma componente solidária, ou seja, parte das receitas será destinada para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Aliás, os bilhetes estão à venda desde esta terça-feira e podem ser adquiridos em locais como o Cineteatro, o CIR, no Café Santiria ou na Associação de Vila Nova, Payalvo. Em jeito de perspectiva a este concerto, a ERTE falou com Ruben Gonçalves, um dos elementos da banda, que deu conta das expectativas em torno do CD.
Neste CD vão poder encontrar as músicas que nós fizemos desde o início do projeto, há 5 anos, em que levaram uma nova roupagem e decidimos chamá-la de Origens, e então juntámos e fizemos o CD, as nossas origens.
Já se sentem de alguma forma reconhecidos pelo vosso percurso, por tudo aquilo que já fizeram?
Temos algum reconhecimento, mas acho que ainda falta muito para sermos assim reconhecidos. Sentimos reconhecidos, sim, pelo trajeto, o percurso que traçámos, e passámos por momentos difíceis ao longo destes 5 anos, e no final correu tudo bem e estamos aqui para lançar o CD. Algo que há algum tempo atrás nós pensávamos que seria impossível, porque pelo percurso da banda, mas felizmente conseguimos fazer aquilo que queríamos e estamos contentes com o trabalho. Nós no início conhecemos através do nosso baterista, o Adriano Pereira, o professor dele de bateria, que é um músico conhecido, chamado Tiago Ramos, o baterista, por exemplo, do Secret Lie, do Felipe Santos. E ele apostou em nós, ouviu umas gravações que tínhamos, e é muito bom, não é? Um profissional como o Tiago acreditar no nosso trabalho. E desde cedo começou a fazer os arranjos nas nossas músicas, apostou em nós e decidimos fazer então um CD, passar apenas umas duas gravações a fazer um CD. O Tiago sempre apostou em nós, demorou 3 anos a fazer este CD devido à atividade profissional do Tiago. Sempre que ele podia, chamávamos para gravar, gravámos, fizemos arranjos com eles. Depois também tivemos o apoio do Pedro Diniz na parte das fotografias e do videoclip, outro profissional de nome na nossa região, que sempre apostou em nós. O Nuno Fernandes, que é um designer super conhecido da zona de Lisboa, que também apostou em nós e ofereceu-nos o design do nosso CD. E assim, com estes profissionais de nome, não é? Ajudaram-nos a fazer este trabalho e tornou-se menos dispendioso para nós. Porque um CD custa uns bons milhares de euros e nós poupámos muito dinheiro porque estes profissionais apostaram em nós, acreditaram em nós, e estiveram sempre connosco e ajudaram-nos imenso em tudo o que conseguiam e que podiam.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.